8 anos. Nós tentamos sempre reduzir um bocadinho as tragédias. É mesmo assim. Tentamos sempre baixar um bocadinho a tragédia. O que é que mudou para mudarem de opinião? O que é que querem dar de credibilidade a Portugal se quando governaram deram sempre o sinal contrário de roubar os portugueses?
Muito obrigado. Sr. Deputado Alfredo Maia, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado João Torres, este debate sobre rendimentos é oportuno, mas temos presente as ambiguidades e até os entraves colocados pelo PS a avanços na melhoria das condições dos trabalhadores e dos pensionistas. Ainda recentemente, o PS não acompanhou o PCP para o aumento intercalar das pensões em pelo menos 50 euros para os pensionistas. Não entendo o PS que esta proposta responderia a uma necessidade vital para largos milhares de pensionistas e reformados que recebem pensões tão baixas que em muitas prestações não dão sequer para pagar o cabaz de bens alimentares essenciais. O PS continua a multiplicar intervenções em torno da sua obsessão pela redução dos impostos e do IVA zero sobre os alimentos. O mesmo que a Presidente Executiva da SONAI agradeceu pelo proveito que obtém as grandes superfícies. Aliás, o PS manifesta pouca preocupação com os lucros desproporcionados das grandes superfícies e das gasolineiras. Mas pergunto-lhe, Sr. Deputado, por que razões não acompanhou o PS as propostas do PCP para a fixação dos preços dos alimentos e dos combustíveis e a limitação das margens de lucro? Ou também, como por exemplo, votou o PS as sucessivas propostas do PCP para fixar o preço da botija de gás em 20 euros. O PS vingou a proposta de prémios sobre salários e qualificações, mas pergunto-lhe se não considera que o que é mesmo necessário é combater a precariedade, garantir a estabilidade no emprego, pagar salários justos como forma de valorizar as qualificações e travar o êxodo de jovens formados nas universidades públicas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para o terceiro pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Almir Moreira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Deputado João Torres, eu acho que é preciso ter um bocadinho de lata para começar a sua intervenção com a bancarrota que o governo do Partido Socialista trouxe a este país. Vocês, de facto, não aprendem nada. E talvez seja mesmo por isso que há dois dias o professor Mário Centeno vos deu uma grande lição. E deu-vos uma grande lição nas vossas jornadas parlamentares, pediu-vos paciência, alertou-vos que objetivos incansáveis criam distorções e aumentam os populismos, e deixou-vos um aviso claro que eu tenho de citar aqui hoje. Devemos resistir até ao limite à tentação de intervir diretamente nos preços, porque isso redireciona artificialmente a procura. Sobre o IVA zero foi ainda mais direto, Sr. Deputado. Classificou a vossa medida como uma benesse inexplicável e que beneficia sobretudo os mais ricos, dando até o exemplo do queijo pecorino, e que não garante a descida efetiva dos preços. Vindo do Sr. Professor Mário Centeno, que não é propriamente um amigo do governo da AD, acho que deveria ser algo que vocês do Partido Socialista deveriam mesmo dar essa atenção. Mas ao mesmo tempo, e contrariando até o que o Sr. Deputado disse na tribuna, o INE aponta para um abrandamento da inflação. E os combustíveis estão hoje 40 cêntimos mais baixos que o máximo atingido em abril. Tudo ignorado por vós. Por isso, a pergunta que deixo, Sr. Deputado, é simples. O PS, com o deputado António Mendonça Mendes a moderar, com o Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista presente, aplaudiu Mário Centeno. Consegue o PS explicar o que para Mário Centeno é inexplicável? E porque insiste na irresponsabilidade de repetir medidas populistas, caras e pouco eficientes? Muito obrigado.
Sr. Deputado João Torres, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Altino Moreira, eu começo exatamente por si. Em primeiro lugar, para pedir alguma coordenação do lado dos partidos que suportam o governo nesta casa. E vou-lhe explicar porquê. Vou-lhe mostrar uma imagem que é muito curiosa. É muito curiosa. Reparo que o Sr. Deputado Paulo Núncio é dos poucos que está a falar sobre esta matéria. Oh, Sr. Deputado, eu vou-lhe mostrar aqui uma imagem de um outdoor do CDS-PP com, consigo reconhecer, o atual Ministro da Defesa Nacional, que não apenas defendia o IVA zero, como esse cartaz era acompanhado com a seguinte pergunta. É básico, não é? E agora eu pergunto-lhe também, Sr. Deputado. É básico, não é? Sr. Deputado, vou complementar dizendo o seguinte. É bom que as palavras do professor Mário Centeno não sejam truncadas. Mas quero dizer-lhe o seguinte. O Sr. Deputado falou aqui em, passo a citar, lata. Eu vou utilizar uma outra expressão. Desplante é de uma bancada parlamentar que já destratou de forma inadmissível o professor Mário Centeno ver o seu deputado citá-lo numa reunião do grupo parlamentar do Partido Socialista. Mas, Sr. Deputado, ainda lhe vou dizer mais, Sr. Deputado, ainda lhe vou dizer mais. É que o que está em causa, naturalmente, é o equilíbrio difícil da escolha de medidas em momentos de aflição dos portugueses. Aflição essa que os senhores deputados não conseguem compreender porque vivem aliados da realidade. Mas permita-me dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado. É que o professor Mário Centeno não colocou em causa a eficácia da medida. E eu tenho aqui para entregar ao Sr. Deputado o Boletim Económico de outubro de 2023 do Banco de Portugal, onde aparecem dois gráficos muito relevantes. O primeiro tem a ver com a evolução da inflação dos bens alimentares em Portugal, na Espanha e no resto da Europa, quando foi implementado o IVA zero pelo anterior governo. E o segundo gráfico que lhe queria mostrar é o efeito do IVA zero nos produtos alimentares que foram abrangidos por esta medida em comparação com aqueles que não foram. Ó, Sr. Deputado, e eu com isto respondo também ao Sr. Deputado André Ventura. É que o Sr. Deputado André Ventura vive mal com o seu passado porque apoiou o partido que cortou pensões aos pensionistas, que teve que levar com 5 chumbos do Tribunal Constitucional para não cortar as pensões aos pensionistas. E é por isso que está sempre a falar da Troika, é por isso que não consegue libertar-se desse passado, porque na verdade os pensionistas sabem que, na verdade, o Sr. Deputado esteve ao lado de quem quis cortar as suas pensões. Mas quero deixar muito claro, o Partido Socialista, quando foi governo, aplicou medidas para aliviar o custo das famílias e das empresas. E deste governo ficamos sempre, mas sempre, aquém das expectativas.
Obrigado. Senhora Deputada Patrícia Gonçalves, do LIVRE, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Deputado João Torres, o LIVRE acompanha a preocupação com o custo de vida e agradece ao Partido Socialista o agendamento deste debate. Mas este debate exige memória. Na habitação, o PS não se pode apresentar apenas como quem denuncia um problema. É verdade que este governo da ADE o está a agravar, com medidas que voltam a favorecer investidores e promotores. Mas a crise não começou em 24. Durante anos, a resposta pública ficou aquém das necessidades. O parque habitacional público permaneceu residual e os salários afastaram-se cada vez mais dos preços da habitação. Sabemos hoje, além disso, que Portugal tinha mais população residente do que estimava. Se o país real era maior do que o país estatístico, também eram maiores as necessidades de habitação, transportes, escolas e serviços públicos. Pergunto por isso ao PS, se não considera que a política de habitação tem sido, há muito, desenhada abaixo das necessidades reais do país. O PS propõe agora também monitorizar preços, custos e margens ao longo da cadeia de valor. Mas quando o LIVRE apresentou instrumentos concretos para limitar temporariamente margens excessivas, o PS absteve-se na proposta sobre os combustíveis e votou contra a proposta sobre os fertilizantes. Quando há um choque de preços, quem paga a fatura são as famílias no supermercado e no posto de combustível. São os agricultores quando compram fertilizantes mais caros. Mas quando alguém muito chora, há sempre quem venda muitos lenços. E, entretanto, as grandes petrolíferas aumentaram os seus lucros em 43% no primeiro trimestre de 2026 e a Galp em 41%. Por isso, a pergunta é simples. Para o PS, monitorizar margens serve apenas para produzir relatórios ou também para agir quando há sinais de margens excessivas em bens essenciais? E como justifica ter rejeitado instrumentos temporários que já foram utilizados em Portugal e noutros países, precisamente para proteger consumidores e produtores durante períodos de crise? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado Paulo Núncio para o último pedido de esclarecimento.
O Sr. Deputado João Torres, mais uma vez, a profunda hipocrisia do PS. O Sr. Deputado consegue falar da Troika sem uma única vez fazer referência a quem provocou a bancarrota e quem assinou o documento para trazer a Troika. E a primeira pergunta que eu lhe deixo, Sr. Deputado, é a seguinte. Quando é que chegará o dia em que o PS assumirá por inteiro as suas responsabilidades e terá a coragem de indicar José Sócrates como o único responsável pela bancarrota do país e pela Troika em Portugal? É a primeira pergunta e gostava mesmo que me respondesse diretamente. Depois, o PS arrisca apresentar aqui medidas, segundo diz, para atenuar o custo de vida. Mas, Sr. Deputado, todas ao lado. Comecemos pela primeira. O PS propõe a redução da taxa do IVA de 23% para 13% na garrafa de gás. Sr. Deputado, essa medida é ilegal. Viola frontalmente a diretiva europeia sobre o IVA. E eu pergunto-lhe e deixo-lhe a segunda pergunta, Sr. Deputado. No PS não há ninguém que saiba nada sobre impostos, a não ser para os aumentar. Quando os senhores apresentam estas propostas, não perguntam a ninguém se a medida viola ou não viola o direito comunitário, viola ou não viola o direito europeu. Ó, Sr. Deputado, significa isso que o PS mais uma vez mostra que hoje em dia é, para além de ser um partido radicalizado, um partido populista, demagógico e que apresenta medidas simplesmente para enganar os portugueses. Mas a cereja em cima do bolo é a proposta que os senhores fazem de aumentar o IRC, depois desautorizados em direto pelo ex-ministro das Finanças, depois de apresentarem medidas ilegais, cai-lhes a máscara. Senhor Deputado, o senhor Deputado sabe perfeitamente que a geringonça já pode ter acabado, mas o PS e a geringonça ainda estão completamente ligados. E por isso eu pergunto-lhe, Sr. Deputado, como é que é possível que ao lado do Bloco de Esquerda e do PCP o Sr. Deputado continue a propor um aumento de tributação das empresas para resolver a crise?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Torres, 3 minutos para responder a este conjunto de perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Núncio, comece por si. Extraordinário não o ter ouvido falar sobre o IVA zero. Percorreu quase todas as propostas do Partido Socialista, menos a proposta do IVA zero. Olhe, vai-me permitir, dá-me vontade de lhe perguntar se continua a defender a medida ou não, porque na verdade, Sr. Deputado, essa é uma proposta que era acompanhada pelo CDS-PP, que agora está submetido, pelos vistos, a outras configurações de pensamento político. Mas, Sr. Deputado, quero também dizer-lhe o seguinte, de forma muito clara.
Não sabemos como é que é.
De forma muito clara. Se a pergunta é se o Partido Socialista prefere aumentar extraordinariamente as pensões ou descer o IRC das empresas de forma não seletiva, eu respondo-lhe isto muito claramente. O Partido Socialista prefere aumentar as pensões de forma extraordinária e permanente do que baixar de forma totalmente transversal, sem critérios de seletividade, o IRC. Esta é a nossa posição. Senhora Deputada Patrícia Gonçalves, quero dizer-lhe o seguinte. Eu tive a experiência como membro de um governo, talvez a única experiência recente, de limitar os preços e de implementar uma margem de lucro nos equipamentos de proteção individual durante o período da pandemia da Covid-19. Sei bem, e estive por dentro, da análise do mercado na perspectiva da oferta e na perspectiva da procura que levou a essa fixação. Foi uma medida que, ao contrário do que tomou Espanha, que fixou preços, com isto procurando também responder ao Sr. Deputado Alfredo Maia, que produziu efeitos. Mas é uma medida de ampla e alargada excepcionalidade. Não significa que não pudesse